começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia! Boa tarde, amigos. Está começando o programa. Me emocionou e me irritaram aqui já de cara. Boa tarde, amigos. Está começando o programa No Mundo da Bola. O programa mais querido do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, 19 de dezembro, no 19, com os comentários do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola. Central técnica, Carlito. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Eu estou bem na
Nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 12 minutinhos, está começando o programa No Mundo da Bola. E a abertura do programa de hoje é com o Alvinegro da Estrela Solitária.
Botafogo.
É, Fogão, ficou de fora da Sula, ficou de fora da Liberta, ficou também de fora do rebaixamento, mas tá aí, ficou na primeira divisão. Repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Botafogo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Ceará empatou por 1-1 no estádio Nilton Santos neste domingo com o Botafogo e se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Na 38ª rodada, a última da competição, a equipe carioca abriu o placar com Marcos Vinícius aos 38 minutos. Os cearenses empataram na segunda etapa de pênalti, Thiago Galhardo fez aos 20. Com este resultado, a equipe alvinegra terminou a competição com 43 pontos, na 15ª colocação. O Glorioso não conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana em 2020, tendo em vista que o Fluminense venceu o Corinthians por 2-1 na Arena Corinthians. Os tricolores ficaram com a última vaga da competição internacional. Após o jogo, o volante João Paulo faz um balanço do ano.
Alguns bons momentos, com alguns bons resultados, principalmente no primeiro turno. Mas, como eu disse, né, foi aquém, foi a boca abaixo. E vamos ver se a gente consegue agora nessa virada, que o clube também dê um passo à frente, que a gente consiga ficar mais forte, que a gente consiga em 2020 crescer, ficar mais encorpado, que a gente consiga final do ano que vem estar comemorando coisas melhores.
Já o Ceará fez o que precisava no Rio de Janeiro para se manter na primeira divisão. Mas mesmo se não fizesse, não cairia. Em função da derrota do Cruzeiro no Mineirão por 2-0 para o Palmeiras. A Raposa foi rebaixada pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luiz Otávio fala sobre o livramento do Ceará.
É, mas a gente conseguiu um objetivo, né, que era permanecer. A gente sofreu o campeonato todo, que a gente começou bem, né, na verdade, mas depois a gente teve uma queda gigantesca de rendimento, foi o que agravou a nossa situação e a gente ficou... Foi difícil, foi complicado, a gente lutou, a gente perdeu, a gente empatou, a gente venceu, né, e então fica um aprendizado, como eu falei anteriormente. É, a gente muitas vezes planeja uma coisa, às vezes as coisas podem acontecer de dar errado. Foi o que aconteceu aqui. Acho que a gente não queria, ninguém planeja as coisas para dar errado, mas infelizmente deu errado. Agora fica as lições, né? Corrigir com certeza os erros. Primeiro começa na parte interna, né? Para depois passar para as partes externas aí, para, se Deus quiser, 2020 Ceará. Dá muita alegria para essa torcida aí, porque ela cobra, ela vai, ela aplaude, mas ela também abraça. Quando abraça é muito forte. Então é ficar de aprendizado, se Deus quiser, 2020 vai ser muito melhor para ele.
Com este ponto conquistado, os nordestinos encerraram o Brasileirão com 39 pontos e na 16ª colocação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações envolvendo o Botafogo, Ceará e por tabela também queria analisar o Cruzeiro. E para falar com ele sobre tudo isso, pinta no pedaço.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, Magela. Seu amigo hoje está gripado aqui, não estou muito bem não. Estou com aquela moleza tradicional de daquela gripezinha chata, mas não há de ser absolutamente nada, né?
Com certeza não. Pensei que foi o Botafogo que te deixou assim.
Não. O Botafogo já foi abençoado, porque com o futebol horroroso que mostrou na competição, a campanha é terrível. Não cair já foi uma bênção. Foi ótimo, porque o Botafogo fez o primeiro turno até razoável. Se repetir o segundo turno, ia até para a Libertadores, mas no segundo turno foi uma coisa lamentável, uma coisa catastrófica. Que só se segurou mesmo pelos cinco últimos jogos, que o Botafogo teve algumas vitórias na base do apoio da torcida, do Newton Santos cheio, mas futebol mesmo, muito pouca coisa se viu. Então, não tem nada o que reclamar não. Inclusive essa Sul-Americana, o Fluminense mereceu muito mais, acho o Fluminense mais time, tem um ataque muito mais poderoso. O Fluminense, em vários jogos, deixou de ganhar porque faltou alguém para fazer gol no último toque. E é um time que melhor que o Botafogo e poderia ter, inclusive, tido uma pontuação bem superior que teve, na minha opinião, né?
Márcio, em relação ao Botafogo ainda, você acha que o Botafogo verdadeiro foi do primeiro turno com 27 pontos ou do segundo, se não me engano, com 17 ou 18 pontos?
Olha, cada um teve uma face diferente. O Botafogo no primeiro turno tinha o jogador no ataque, o Eric, que era muito importante, ele era veloz, fazia gol, segurava as defesas e dava um empuxo ao ataque, facilitava até o trabalho do Diego Souza. Mas depois que ele foi embora, o Botafogo não fez nenhuma reposição, trouxe figuras caricatas aí que não falaram de Birubiru, até o Gatinho que nem chegou a jogar, né? O tal de Vitor Rangel, uma coisa lamentável. O Botafogo não teve ataque, simplesmente. Então o Botafogo foi quebrando galho com alguns resultados assim terríveis, 1-0, vitórias lá no osso, e valeu mais pelo sistema defensivo, que segurou vários jogos, né? Não só o Gatito, como o Gabriel, que foi muito bem, esse Marcelo, garoto, muito bem, e quando o João Paulo também recuperou a forma, melhorou um pouco ali o ritmo do meio campo, mas o Botafogo foi sempre um time muito carente, muito, sabe, manco, um time que irritou a torcida a maior parte do tempo, e que correu seríssimos riscos de rebaixamento. Sorte do Botafogo é que teve aquela pontuação boa do primeiro turno e também que o Cruzeiro fez uma campanha lamentável, uma campanha horrorosa. O Cruzeiro conseguiu o milagre de perder para o CSA e para o Avaí no Mineirão, em pleno segundo turno. Aí não dá, né?
É verdade. Ô Márcio, só para fechar o assunto do Botafogo, depois a gente fala do Cruzeiro, você como um grande alvinegro, tem conhecimento dentro do clube, o que você espera para 2020 do Botafogo?
Como o Mazel, eu sou otimista. Eu acho que o Botafogo vai partir para outro patamar, outro tipo de gestão. Teremos aí patrocinadores, esse Botafogo SA, e vai ser um clube muito melhor, um time muito melhor também, um futebol muito mais competitivo. Agora, não espere da noite para o dia não, hein? Isso aí não é para questão de 2 meses ou 3 não. Acho que vai ser, 2020 ainda vai ser uma transição, vai ser melhor, porém uma transição. Agora, um Botafogo muito forte talvez só apareça em 2021, 2022, por aí. Tem que ter um pouco de paciência. O Flamengo fez uma limpeza e até conseguiu o primeiro título, mas demorou 5-6 anos, é verdade?
É verdade,
2013 e tal.
Esse processo é um assunto que eu queria até fazer um programa especial sobre isso, sobre o crescimento do Flamengo, sobre o dinheiro investido no Flamengo e nos outros, traçar um paralelo. É uma outra questão interessante. Um dia estourou em 2019, né? O Flamengo explodiu. Um dia acontecer, porque o que foi injetado no Flamengo desde 2013, em detrimento de vários, um dia aconteceu isso, e aconteceu em 2019, aliado a uma boa gestão, principalmente do Bandeira, que deu rumo, e depois o atual presidente colhendo os frutos do que foi plantado no ano passado. A verdade é essa, com o contrato. Fala.
No ano passado, já 2018, o Flamengo ficou com a história do cheirinho, 2017 também, mas já fazia campanhas boas, vice-campeão, estava ali perseguindo vários títulos, já era uma campanha legal, só que a exigência é muito grande. O Flamengo queria o título logo, não conseguiu, mas o Botafogo vai começar agora a correr atrás dos títulos, mas não vai ser da noite para o dia que vai poder fazer o timaço. A coisa é um processo lento, né? Mas eu estou muito otimista em relação às pessoas que estão lá, aos investimentos, à nova forma de gestão. Se o Botafogo não fizesse isso, seria morte. Não tinha como administrar o futebol em tempos altamente profissionais, Manzella.
É verdade. 17 horas e 20 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Estamos analisando o Botafogo, falar sobre o Botafogo e Ceará, acho que já é passado, o campeonato acabou. E eu queria a sua opinião também em relação à queda do Cruzeiro. Pela primeira vez em sua história, caindo para a segunda divisão. Lembrando que São Paulo, Santos e Flamengo jamais caíram para a segundona. São as únicas três grandes equipes que ainda não caíram. E o Cruzeiro foi para o vinagre. O que é que você achou, Márcio?
É uma coisa que também tinha que acontecer. Tal a tempestade que se bateu lá sobre o Cruzeiro, né? Fora de campo primeiro, com uma gestão horrorosa. O próprio Perrella ontem, falando na coletiva, disse que dinheiro era gasto de qualquer maneira, sem condição. O clube ficou inadimplente, com contratações que não tinham respaldo nenhum, pagamentos que não eram honrados, denúncias de desvio de verbas assim, na hora de fazer aquisições, tudo errado no Cruzeiro. E acabou que desagou nesse ano, com um grupo de jogadores que acabou se irritando, acabou não se esforçando como deveria, tipo Thiago Nunes, o próprio Dedé ficou fora do time, muitos jogos, o Edilson também, então o time sem comprometimento nenhum, e com a campanha horrorosa, enfim, tinha que dar nisso, talvez seja fundamental, inclusive, passar por esse processo doloroso para mudar completamente de tipo de administração do futebol. Agora eu só não acho que vai ser com o Perrella, porque o Perrella é um representante dessa velha geração de dirigentes de futebol, né?
É verdade, é verdade.
Futebol amador, tal de falar, de acontecer, e tal, tipo assim, o Rico Miranda com o Vasco, né? Então isso aí tá ultrapassado, não pode ser desse jeito, não. Tem que ser uma coisa diferente, e eu espero que essa queda do Cruzeiro, essa coisa sofrida, dolorida, porque o Cruzeiro tem muitos títulos, é um time muito grande, muito gigante o Cruzeiro, para estar disputando a Série B, né? Até que não é Cruzeiro, é triste ver uma coisa dessa. Então, mas talvez seja importante. De repente pode ter lembrado os casos aí do Corinthians, do Inter, caíram para a Série B e depois vieram e foram campeões mundiais, né, ô?
É verdade, você é bem lembrado. 17 horas e 22 minutinhos. Deixa eu dar uma boa tarde para o Luiz Ferreira aí, campeonato encerrado. Mais alguma informação? Boa tarde para ele.
Luiz Ferreira é Nacional.
Boa tarde, Mazella, tudo bem?
Tudo bem, alguma informação para ilustrar?
Tem as coincidências, né? Coincidências, dados interessantes, mas que não dizem absolutamente nada. Sabe o lateral direito Edilson, citado pelo Márcio?
Sim.
Sente a lista, a lista. 2005, rebaixado no Vitória para a Série C. Aí ele sai do Vitória e vai para o Atlético Mineiro. Rebaixado com o Atlético Mineiro para a Série B. 2011, rebaixado no Atlético Paranaense. 2013 ele chega no Botafogo, é campeão carioca, e 2014 ele é rebaixado com o Botafogo. Aí ele vai para o Grêmio, ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, vai para o Cruzeiro, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, e agora ele novamente rebaixado com o Cruzeiro. Aí tá uma zoeira danada aqui nas redes sociais, dizendo que o Edilson ele conseguiu ser rebaixado pelos dois grandes de Minas. Então, são marcas assim, os jogadores acabam ficando marcados.
Ganhou alguns títulos, mas caiu pra caramba.
Exatamente, ganhou títulos importantes, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Perdão, Bruno? Ganhou mais rebaixamento do que título, o Brandão tá dizendo. Agora tá uma confusão, inclusive, com coisa de ameaça de morte com relação a Thiago Neves. Uma matéria do Yahoo colocou que ele fez uma festança de 3 dias que acabou hoje de manhã. E o pessoal do Cruzeiro tá pistola com ele. Ele já colocou que pode ficar no Cruzeiro, que pode abaixar o valor do salário dele para disputar a Série B, mas que não negocia com o Zezé Perrella. Lembra daquele áudio antes da partida contra o CSA?
Sim, sim, o Márcio até citou isso.
Exatamente. Esse áudio foi divulgado por quem, cara? Para esse áudio foi para um.
Pro Zezé Perrella ter
sido. Exatamente.
Mas, enfim, é só espero que... E dizem que poderia vir para o Fluminense, o Fred.
Ele e o Fred.
Fred, enfim, vamos ver. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Ô Márcio, jogador de futebol, jogador não, a torcida adora recontratar jogador que já passou, hein? E já deu o que tinha que dar, hein?
Eu acho que é um tipo de nostalgia, né? O cara tem aquele momento feliz e tal. Já viu no Botafogo que tinha o Louco Abreu hoje, já imaginou? Túlio, não dá, né? Fluminense também com o Fred. Não dá. Eu acho que cada um teve o seu momento. O jogador caiu para um outro patamar de profissional. Às vezes é um ex-jogador em atividade.
É verdade.
De alguns do Botafogo esse ano aí, tipo Diego Souza, Cícero, etc. Do próprio Fluminense também, o caso do Ganso. Um pouco do Nenê, que não chega a ser tão ex-jogador, porque tem ainda uma boa margem física, mas é um jogador também meio já desgastado, né? Então o futebol cada vez mais está tão intenso, está tão forte, está tão vigoroso fisicamente, mas aqui é preciso realmente, a faixa etária está cada vez menor.
Tá aí, portanto, falamos do Botafogo, falamos do Cruzeiro, ampação, alguma coisa de Fluminense, mudanças, caída, filosofia. Esse é o nosso programa No Mundo da Bola, que dá um tempinho e volta já já aqui na Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol. E a sequência do nosso programa No Mundo da Bola com ele.
Momento Estádio.
Nosso professor e mestre chegando, ele.
Wagner Gomes.
A Agência Mundial Antidoping confirmou a suspensão da Rússia nas competições oficiais por 4 anos, reflexo dos problemas com o doping no país. A suspensão acarreta prejuízos para os atletas. Ficaram fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, fora da Copa do Mundo do Catar em 2022 e também dos Jogos de Inverno em 2022 em Pequim. Não poderá organizar e nem sediar eventos esportivos oficiais. Agora, os atletas russos que estiverem limpos, sem fraudes de testes, poderão participar como atletas independentes. Não toca o hino, não usa a bandeira na hora de receber medalha caso subam ao pódio. A decisão cabe recurso. A Rússia tem um prazo de 21 dias para recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Detalhe o seguinte, né? O doping é uma coisa séria que mancha completamente o esporte, né? É incrível. Ah, o cara bate recorde mundial, levanta peso, corre tanto, mas sempre com alguma coisa por trás para intensificar o tempo. Você concorda, Márcio, com essa punição, caso realmente seja efetivada?
Eu concordo, sim, porque eu acho que as competições têm que ser disputadas no mesmo nível de possibilidade, né? Você fazer vista grossa com essa turma da química aí, você cometeu uma grande injustiça com aqueles que estão inteiramente limpos. Agora, há um detalhe importante, meu caro Mazella. Cada vez mais você tem produtos que são utilizados por fortalecimento de jogadores, vitaminas e tal, e outros tipos de remédios, cujos componentes são novos, que os laboratórios estão cada vez mais mudando os seus produtos e tal, até para melhorar a performance. Então tem que ter cuidado aí em saber quais medicamentos são proibidos, tem que haver um pente fino em relação ao que pode e o que não pode, que às vezes os próprios médicos ficam meio atônitos, meio sem saber o que pode, como é que não pode. Tem havido muita discussão e muita dúvida em relação a isso. Então é preciso também não cometer injustiça com aquele cara que vai lá tomar um remédio para gripe, sei lá, vai ter um subproduto que pode fazer mal, pode excitar o cara, sei lá, ainda é meio complicado isso, né?
Mas repare só, cabeça, Márcio, amigos da Nacional em todo o Brasil. Todos os países, já, atletas de todos os países já foram pegos por doping, né? Todos, não sem exceção. Mas tem alguns que são, como diriam os antigos, os zeros e vezeiros.
Recorrentes.
Recorrentes, os zeros e vezeiros, tempo da vovó, recorrentes. Mas, você vê, no tempo da cortina de ferro, o que era usado era uma loucura isso. E você vê, a Rússia sempre está envolvida. Você lembra era China, a Alemanha Oriental, quando tinha, na geopolítica daquele tempo, eram sempre os mesmos, cara, sempre os mesmos. E de novo,
por quê, né,
russo, de... Oi?
Você sabe por quê? Porque lá, nas ditaduras comunistas e tal, não havia, eles faziam vista grossa para muita coisa, eles queriam performance, não havia um controle de fiscalização independente para fiscalizar essa coisa toda, entendeu?
Mas era um tipo de propaganda também, né?
Claro.
De propaganda.
Com relação ao que o Márcio está falando, o Márcio é cinéfilo como eu, recomendo ao ouvinte da Rádio Nacional que assista o documentário Ícaros, ganhou o Oscar de melhor documentário há 2 anos atrás, mais ou menos, e que fala justamente de como a Rússia construiu esse esquema de doping. Você pode dizer, depois de você ver esse documentário e da maneira como eles tapearam o WADA, você tem uma cena no fim do documentário que os caras da WADA estão pé da vida. Nós fomos desmoralizados. Como é que fizeram isso com a gente? E lá o rapaz fez o documentário dizendo, olha, isso aqui, o cara tá entregando isso aqui, tudo fazia assim, fazia assado. O cara fazia xixi no potinho, trocava o potinho, tal, não sei o que, por aí. E por ele, agora grosado, você sabe como é que funciona, como é que começou o documentário? Começa com o cara tentando entender como o Lance Armstrong, aquele ciclista que ganhou quantas vezes a Tour de France.
A volta da França.
Como que ele conseguiu enganar durante tanto tempo os testes antidoping? E ele vai se testando. Ele vai colocando até que ele entra em contato com um médico russo que era da agência controle de doping da Rússia. E aí ele vai descobrindo os esquemas e começa, bom, vejam o documentário. Mas agora, amigo, tem dinheiro, sempre vai ter uma coisinha. Frase do Andrew Jennings, que fez um livro sensacional chamado Senhores dos Anéis. Os Anéis Olímpicos. Sabe por que a Olimpíada só é realizada de 4 em 4 anos?
Não, senhor.
Porque é o tempo que eles demoram para contar o dinheiro. Segue o fluxo, Mazela.
Tá certo, então. 17 horas, 32 minutinhos, histórias e informações do esporte olímpico, paralímpico e também das mutretas que envolve o esporte. Seguindo com o programa, hein, Rafa? Rodrigo Sávio, legal, bacana, é isso aí, repórter Rodrigo Ricardo, traz as últimas do Fluminense pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Diga aí, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Com apenas 18 anos, João Pedro está de partida do Fluminense para a Inglaterra. Mas uma nova revelação já desponta no tricolor carioca, Evanilson. Na estreia como titular, o jovem cearense marcou os 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Corinthians no Itaquerão.
Sempre tive um sonho, né? Cheguei no Fluminense com 13 anos. Nunca imaginei que fosse minha estreia como titular fosse ser desse jeito, mas fico muito feliz pela boa partida e pela entrega de todos.
Herói do último jogo do Flu no Brasileiro, Evanilson ainda não sabe se continua no clube que o revelou para o futebol.
Fluminense a gente sempre vem negociando faz tempo, né? A gente tá vendo o que é melhor, mas esses 2 gols também ajudam bastante e tô esperando aí para ver o que vai acontecer.
Quem também não sabe do próprio futuro é Marcão. Ele foi o terceiro treinador da temporada da equipe carioca.
O futuro ainda não conversei com o presidente, vamos sentar com ele na semana, respirar um pouquinho, e a família sofrendo junto com todos nós, mas com a sensação de dever cumprido junto com essa rapaziada. E na semana a gente, vou ter que fazer o curso agora, estou indo para Teresópolis também, vamos emendar, né? A gente está indo fazer o curso, mas certeza que na semana a gente conversa.
O Fluminense fechou o ano sem conquistas e terminou o Brasileirão em 14º lugar, com 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Eliminado nas quartas de final da Sul-Americana deste ano, o Flu vai disputar novamente a competição em 2020. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá então, Rodrigo, com as informações do Fluminense, que conseguiu uma bela vitória fora de casa ontem, ao vencer o Corinthians, na Arena Corinthians, 2-1, venceu bem, convencendo e convincente a atuação. O Fluminense acabou conquistando a vaga, a última vaga para a Sul-Americana, 2020. Lembrando que o Fluminense é o sexto ano consecutivo que participa da Sul-Americana. E é engraçado, Márcio, é o sexto ano consecutivo e é quase que o sexto ano consecutivo que briga para não cair e no finalzinho acaba levando essa vaga, né? É interessante esse paradoxo.
A Sul-Americana é legal porque tem aquela parte da premiação, né? Jogo a jogo e tal. É sempre bom. Agora, não adianta nada você participar da Sul-Americana, você entrar todo ano e não conseguir nada, porque não tem um bom time, o time é fraco, é eliminado até por adversários inexpressivos da América do Sul. O próprio Botafogo participou nos últimos anos de várias Sul-Americanas, mal passou aí de oitavas, de quartas de final, também porque falta de competência absoluta, né? Então, agora, eu gostei do Fluminense esse último jogo, o Fluminense encarou o Corinthians com coragem, e esse Evanilson entrou e fez dois gols. Não é toda hora que você começa, você promove o garoto, ele entra e faz dois gols. O primeiro gol do Fluminense, inclusive, o Magela, foi muito legal, a antecipação dele na jogada e o oportunismo dele, a força dele para fazer aquele gol foi muito legal. O Fluminense tem sempre uma joia que aparece de vez em quando para alegrar um pouco o torcedor, né?
Acontece o seguinte, esse jogador pertence ao Eduardo Duran, o contrato ainda não foi renovado, ele está desde os 13 anos no clube e a expectativa agora é saber se o Fluminense consegue segurá-lo ou não. Quer dizer, não adianta ter o Fluminense revelar jogadores, sendo que o jogador não é dele, é de empresário. O presidente Mário Bittencourt prometeu mundos e fundos na campanha, talvez agora, passando esse ano que ele assumiu, com antecipação da eleição, ele comece a realizar o que prometeu, transparência, limpeza, que o clube precise muito de limpeza e olhar com todo carinho para Xerém e determinando que os jogadores de Xerém, pelo menos no valor dos jogadores, a maioria seja do Fluminense, a maior parte, melhor dizendo, seja do Fluminense. Não adianta o garoto vestir a camisa e depois 80% do antigo passe, agora mudou o nome, é do empresário. Eu não sei se é o caso desse Evanilson.
Isso acontece em vários clubes. Botafogo também revelou agora o Luiz Henrique também, que entrou muito bem com o Atlético Mineiro, ontem foi mais ou menos, parece que tem qualidade, mas também já tem empresário lá, que teria já contatos na Europa, para levar ele logo para a Europa, que não adianta, né? Você mostra a torcida do garoto, a torcida tem um certo entusiasmo, puxa vida, esse garoto quem sabe e tal, e nem chega a saber se realmente o garoto vai dar certo ou não, vai ser um craque ou não, porque ele vai embora, né? Aí você daqui a alguns anos fala, fulano de tal, o Zezinho, não sei das contas, tá brilhando lá no clube lá, aquele, no Brasil ele nem apareceu direito, quer dizer. O futebol brasileiro fica assim com um artigo de segunda categoria, pelo menos a nível de clubes, né, Marcelo?
É verdade. O Brandão tá me dizendo aqui no estúdio, por incrível que pareça, o Brandão tá acordado hoje aqui, 17h38. Ele tá acordado com a gente, não veio dormir hoje aqui no estúdio. Ele falou, mas os clubes querem vender. Ok, os clubes podem vender, mas desde que a participação do clube seja efetiva, não 20, 30%. O clube alimenta, o clube dá camisa, o clube bota na vitrine e na hora de meter o dinheiro para dentro, já que precisa vender por má administração, por dívida, parará, não fica com a menor parte. Então, não é por aí. Tem que fazer, sim, uma limpa e tem que falar, o cara é craque, tá bom, o garoto é bom para burro na base. Quanto tem de participação o clube? Tem 30%. Chama o pai, chama o empresário, chama quem quiser. Para ficar aqui, vai ter que ser 70%, 80%. Não interessa. Então é melhor abrir mão, porque você vai ganhar 20%. Não vai ganhar nada. E talvez ofusque quem esteja embaixo e seja do clube que possa render muito mais, né, Márcio?
Exato. Flamengo à parte, Palmeiras à parte, talvez um pouco o Grêmio, os outros clubes aí, são as mãos de empresários, não tem nenhum poder real sobre os jogadores. O próprio Fluminense há pouco tinha o Pedro, o João Pedro, né? Vários jogadores, o Paparese, o Everaldo, o Luciano, foram embora, chegaram e foram embora logo. Quer dizer, o clube mal pode administrar direito o seu time de futebol, não há continuidade. E a torcida fica triste, evidentemente, fica decepcionada, porque não dá para acompanhar bem, como antigamente você tinha aquele time do Fluminense, que ficava anos, né, Marcela?
É verdade.
Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio e tal, Denilson, Didi, né? É um time que entrava no coração e na mente dos torcedores, né? É uma relação de paixão e de entusiasmo, né?
É verdade, mudou muito o futebol.
Aliás,
fala a cabeça.
Mazela, Márcio, Uma das grandes dificuldades da FIFA nesses últimos anos tem sido diminuir a influência dos agentes. Porque o que acontece?
Mas quando a FIFA credenciou uma cacetada, mudou regra.
Exato, tipo, ela acabou, ela tá provando o próprio remédio. Porque o que acontece? Às vezes você tem na base um garoto que é o novo Zico, o novo Gerson, o novo Ribeirinho, sei lá o novo quê. Aí o cara não tem um empresário. Não tem aquele empresário que faz parte da panela. Ele acaba sendo preterido por outro que às vezes nem é tão bom assim. Ó, bota esse cara pra jogar porque eu tô colocando. Quantos clubes sobrevivem com dinheiro emprestado de empresário? Vários.
Aí complica, aí realmente complica. O Fluminense tá aí, o Fluminense tem que mudar muito para 2020, muito mesmo. E tomara que o presidente Mário Bittencourt consiga colocar em prática o que prometeu, porque até agora não fez rigorosamente nada do prometido. Leva-se em conta ainda que ele pegou o bonde andando, já teve tempo, manteve o time na primeira. Aliás, ele postou uma foto comemorando a classificação para a Sul-Americana. Aqui o meu repúdio, porque o Fluminense acabou onde que acabou, não tem que comemorar nada. Tem como morar nada, o cara bota uma foca, ele adora aparecer também, né? Adora aparecer.
O Vasco foi 12º, o Fluminense foi 14º, o Botafogo 15º. Isso não é colocação para três grandes do futebol do Rio de Janeiro. Cá para nós, hein? Não dá, né?
É verdade, o cara vai nas redes sociais.
Os quatro grandes de São Paulo estão na próxima Libertadores da América.
É verdade, o segundo, o terceiro, o São Paulo, o segundo o Santos, o terceiro o Palmeiras.
São Paulo foi o sexto e o Corinthians o oitavo.
A Libertadores tem os quatro de São Paulo, tem um do Rio, que é o Flamengo, que é um caso à parte aqui no Rio, tem um do Paraná, não é isso?
E os dois
do Rio Grande do Sul.
É verdade, Minas, mais vezes, decepcionou. Minas esse ano, caiu e o outro ficou também lá na rabeira. Em 13º, um negócio desse, por aí. Então tá bom, 17h42 e a sequência do programa mais tradicional do rádio brasileiro. Uma vez Flamengo. Márcio falava do Flamengo, tá aí. Solta.
Sem teu ex de ser.
Amor.
É o meu maior.
Isso, Rafinha, rubro-negro, manteve jeito, não. Filha Fluminense, quer fazer o quê? Dança aí, garoto. Cadê a vinheta você soltar pra me dar uma gozada? Solta a vinheta, cara. Ah, é?
Vamos lá.
Ah, fazendo gracinha, o Dentuço? Fred Mercury. Fred Mercury da Nacional. Vai, Fred Mercury. Tá bom, então. O bigode tá igualzinho, cara. Vambora. É isso aí. Quem fala do Flamengo está ao meu lado aqui. É ele.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazelo, o Flamengo estava cantando We Are The Champions, já que a gente está falando de Fred Mercury e Queen, mas ontem não foi um It's a Kind of Magic. Aliás, foi bem ruinzinho o Flamengo ontem, time apático, time desligado, e o Santos, que entrou ligado na partida, fez o papel dele, Santos 4, Flamengo 0. O Mr. Jorge Jesus fala da atuação do que aconteceu com o time ontem.
Exatamente, este jogo foi já pensado, a maior parte dos jogadores já estavam a pensar na meia final do Campeonato do Mundo. Não podemos deixar de dar mérito à equipa do Santos, porque foi uma equipa que jogou, uma equipa competitiva. A equipa do Flamengo, depois de ganhar tudo, não há mais nada para ganhar em termos do Campeonato Nacional. A maior parte dos jogadores, por muito, passa a mensagem no subconsciente deles, o medo de ilusionar-se, o medo de não poder estar no Campeonato do Mundo, foi importante neste jogo aqui hoje com o Santos. E quando tu não és competitivo contra uma boa equipa, tens alguma dificuldade, mas o facto do Flamengo hoje não ser aquela equipa que normalmente é. É óbvio, tens razão, seres, tu não consegues estar, seres campeão e teres uma final do Campeonato do Mundo e conseguires que os teus jogadores venham para o jogo 9 dias antes do Campeonato do Mundo, jogar um jogo onde pudesse pôr em risco qualquer situação física de algum jogador. Por muito tu passes a mensagem, o subconsciente deles está lá.
Ricardo Marcelo.
Vinhetinha nova, essa não conhecia, só de novo, solta uma vez, deixa eu ver aqui como é que é. Cadê?
Ricardo Marcelo.
Luiz, eu não conhecia essa vinheta, não.
Depois eu te conto, mas ela, a gente ouviu aí o técnico.
Não, peraí, a gente ouviu, não. Você entendeu alguma coisa, Márcio? Eu não entendi. Xongas de Pitibiribas.
São zero, zero.
Porque... Então traduz o que o cabeça vai traduzir.
O português de Portugal, às vezes, existe essa atenção. Com um áudio meio distorcido, é. Eu não entendi absolutamente nada. Mas, sem problema, porque eu ouvi ontem a coletiva dele toda. Perfeitamente o que ele falou.
Mas eu não ouvi, fala o cabeça.
Basicamente ele disse.
Nem sempre ouvindo também, né, Márcio? Ouviu, então
basicamente ele disse que o time do Flamengo tava com a cabeça na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no Campeonato Mundial. O Santos fez uma boa partida e mereceu a vitória. Agora é atirar os erros cometidos nessa partida e levar como lição pro Catar.
Acrescente mais uma coisa, Marcinho.
Sim. Eu acho que houve um planejamento errado do Flamengo ontem. Subconsciente do Flamengo, dos jogadores, trair o time, como falou o Jesus, isso teria que ter sido detectado antes. Se os jogadores estavam já com a cabeça em outro lugar, colocaram um time de reserva total aí, entendeu? Ou então fazer um esquema de jogo diferente, um esquema de jogo para você só administrar a partida. Agora, o Flamengo botar os titulares para enfrentar de peito aberto o Santos, entusiasmado, o segundo melhor time do Brasil. Porque é melhor que o Palmeiras, que tem um ataque muito envolvente com o Sacha, com o Marinho, com o Sanches, com esse Soteldo, que é um jogador muito legal. O Flamengo acabou levando uma coça, um chocolate 4-0, que pegou mal. Tudo bem, não significa nada, o Flamengo foi campeão com a larga margem, mas o torcedor do Flamengo não pode ter ficado satisfeito com uma despedida, né, um adeus ao campeonato desse jeito, levar de 4-0 do Santos. Eu acho que isso podia ter sido evitado. O Flamengo podia ter perdido, mas não do jeito que perdeu, porque perdeu feio. E o Santos podia ter ganho 6-0, pelo menos. Teve muito mais chance de gol, dominou inteiramente. Foi uma coisa até humilhante em alguns momentos do jogo. Não parecia o Flamengo essa máquina que a gente está acostumado a ver. Então, acho que houve algo errado aí. Não foi legal, não. E o Santos também está de parabéns, porque jogou com muita vontade. É um time muito bom. Eu destaco principalmente o Soteldo e o Sanches. Dos jogadores que, por exemplo, eu coloco na minha lista de melhores. Se eu fiz uma seleção dos 11 melhores, eu coloco esses dois caras do Santos, o Soteldo e o Sanches.
Mazella, Márcio, complementando o noticiário do Flamengo. Agora o time se prepara para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
17, se passar, final dia 20?
21. 17, mesmo se 21. Não passar, disputa o terceiro lugar no mesmo dia.
17 e 21.
Exatamente. Okay. E a diretoria do Flamengo já pensa em 2020. Ela fez uma consulta pelo atacante Pedro, ex-fluminense, atualmente na Fiorentina. A ideia inicial é contratar o atacante por empréstimo, Mazella.
Cara, o cara mal saiu daqui, já volta, Márcio.
É isso aí. O Flamengo está namorando o Pedro já há algum tempo, né? Se lembra que naquelas negociações para sair do Pedro, o Flamengo se metendo no meio e queria trazer o Pedro, você lembra disso?
Lembro, mas o cara acabou. A Fiorentina comprou para repassar, será isso?
Não sei, olha, esses meandros aí são muito estranhos, são muito enigmáticos, hein? Não sei o que está acontecendo, não, mas tudo é possível, né?
É estranho, realmente eu achei estranho, mas não está certo, cabeça, ou está certo, cabeça?
Não, por enquanto ainda está a nível de sondagem. Nível de consulta.
Eu entendi como já certo, já. Não. Tá bom então. O cara mal saiu, deu uma volta ali na Fiorentina, em Florença, que é uma cidade maravilhosa, renascentista, conheceu algumas coisas legais e voltou pro Brasil. Vai voltar pro Brasil. É brincadeira, cara. Que delícia! Já a gente volta. Solta aí. Ricardo Mazzella.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola. Ricardo
Mazzella. Você gostou dessa vinheta, hein, cara? Eu não me lembrava, Márcio, essa vinheta, segundo Rafael Mercury aqui, conhecido como Fred nas altas rodas da Noite da Lapa, é o seguinte, Essa vinheta foi feita para a Copa de 2014, Rafinha, é isso? Você lembrava disso, cabeça?
Lembrava.
Eu não me lembro, apaguei de minha memória essa vinheta, não me lembrava.
Agora você pode variar, toca uma vez uma, outra vez a outra, né?
É verdade, assim, bem lembrado, bem lembrado. Foi feito em 2014 aqui na Copa do Brasil pela nossa querida Rádio Nacional. Vamos em frente então com vinheta nova, vinheta antiga, com vinheta Rafael Mercury, por favor.
Momento Estádio.
Volta ele, meu querido amigo e professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-15 masculino foi entre o Brasil e a Argentina. O jogo foi no Defensores del Chaco e o Brasil dominou o primeiro tempo, que terminou 1-0. O gol foi do brasileiro Vinícius, de pênalti, aos 31 minutos do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, exatamente aos 2 minutos, a Argentina marcou, o que jogou um balde de água fria no time brasileiro. E o jogo foi sendo cozinhado até o final do segundo tempo em 1-1. Sendo decidido nos pênaltis. E nos pênaltis deu Brasil 5-3. Com a vitória, o Brasil passa a ostentar o 5º título sul-americano com a seleção sub-15. Em 2015, foi a última vez que venceu na Colômbia. Então podemos dizer o seguinte: futebol brasileiro sub-15 é penta. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes. Ricardo
Marcelo. Ô, Rafael Mercury, manda bala, segue com o programa.
Vamos todos
passar. Bastou pintando, quem volta é o ligado.
A cruz de Malta é o meu pentão.
Rodrigo Ricardo.
É hora de balanço no Vasco. O time não conquistou nenhum título em 2019 e terminou o Brasileirão no 12º lugar. A campanha da equipe carioca resume-se a 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. O time chegou a flertar com o Z4, mas começou a mudar esse destino a partir da 5ª rodada da competição com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. A dúvida agora é se ele continua ou não no comando técnico do Vasco.
Eu quero continuar no Vasco da Gama, o presidente quer que eu continue, mas esse continuar tem uma série de coisas que são importantes para que você possa continuar ou não. Agora, o planejamento, eu tenho a obrigação como profissional de deixar pronto, aprontar, e tá a entregar os profissionais para eles darem, tocar ali, que tem opção de profissional para tocar. E aí vamos negociar. Renovei, já está caminhando o planejamento. Não renovei, o outro profissional que chegar vai estar dando continuidade ao trabalho, sem problema nenhum, entendeu, Ciro?
O ataque cruzmaltino marcou 39 gols e sofreu 45 outros no Brasileirão. Na última partida do Vasco, contra a Chapecoense, a defesa cochilou e os catarinenses empataram aos 48 do segundo tempo. O resultado frustrou quase 70 mil torcedores no Maracanã neste último domingo, que cobraram um elenco melhor para o próximo ano.
Tem que aproveitar esse time. A torcida cobrou, queremos jogador, porque ela sabe da necessidade, nós temos um time mais forte para a próxima temporada. Porque ela vai cobrar no ano que vem coisa melhor. Esse ano, eu achei que o título nosso era não deixar o time cair e ganhamos uma vaga de Sul-Americana.
Para Luxemburgo, as contratações para 2020 precisam ser certeiras.
Que jogador que nós vamos fazer um investimento de risco, porque não podemos errar. Para a equipe que nós queremos Guarim, queremos mais Guarim.
O Vasco encerrou a promoção para a conquista de novos sócios. Em 2 semanas, recebeu o pedido de milhares de adesões. A onda da torcida garantiu o título de clube com maior número de sócios torcedores do país. 178.325 sócios torcedores. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, meu amigo Rodrigo. Márcio, 17:53. Vasco da Gama, na minha opinião, decepcionou ontem com o Maracanã lotado, hein, Márcio?
Sem dúvida alguma, né? Você levar um gol de empate aos 48 minutos da Chapecoense, foi dose para elefante. O pessoal vai, agora essa vaia, para mim, foi assim, caiu na real, né? Não foi nem por causa do empate em si, foi assim a projeção para o ano que vem e a certeza que com esse elenco o Vasco vai só repetir o que fez esse ano, que é muito pouco. O Vasco provou que tem uma torcida enorme, uma torcida que pode encher o Maracanã a hora que quiser,
Tá,
embora São João do Mário seja limite demais.
Certo.
Agora, se não houver uma gestão profissional, não vai adiantar nada. Não adianta
Marcinho,
ter torcida e do teu jogador.
Marcinho, queira-me bem. Melhoras da gripe, estamos estourando o programa. Um abraço, querido! Que delícia! Tchau, Márcio, até amanhã. Tchau, Cabecinha. Tchau, Brandãozinho. Tchau, Rafinha. Tchau, você. Um grande abraço e até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola. Ricardo Marcelo.
No Mundo da Bola.